A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com os vereadores João Pedro Dias Neto e o Juraci Custódio, Juraci Cara Feia, fazendo um balanço do primeiro semestre da Câmara de Vereadores de Campo Formoso, líder e vice-líder da bancada de oposição na Câmara de Campo Formoso. Vereador João Pedro, boa tarde. De início, eu queria que o senhor começasse fazendo, então, esse balanço. Qual o balanço que o senhor faz do trabalho do Legislativo de Campo Formoso nesse primeiro semestre de 2021? Boa tarde.
Muito boa tarde, Macari, boa tarde, Marconi, boa tarde, Daniel, ouvintes da rádio 98FM. Satisfação poder retornar essa rádio ao vivo e transmitir à população de Campo Formoso as atuações da nossa bancada, dos vereadores de maneira geral, mas especialmente da nossa bancada. Quero, em nome dela, cumprimentar aqui o nosso vice-líder, né, Juraci Cara Feia, aos demais colegas, o nosso presidente Vasconde Gomes, o líder da bancada do PT, o vereador Valnir Borges, o líder do PSD, vereador Adailto Menezes, vereador Arlivan Gonçalves, vereador Ildinha, vereador Reifrão Maranhão. Dizer que, para nossa satisfação, a Câmara de Campo Formoso permanece em evidência na região, especialmente acerca do nível de produtividade dos seus membros, independentemente do bloco partidário, da bancada, todos ali estão engajados para o bem maior, para o município de Campo Formoso, que é justamente a produtividade, e esta produtividade ela é refletida através das indicações dos vereadores, dos projetos de autoria individual, outras vezes conjuntas, projetos de autoria do executivo que nos chegam, que é do interesse da nossa população. Nós não temos colocado obstáculo algum na sua aprovação. Prova é que, se não fosse a bancada de oposição, o Executivo Municipal não alcançaria a aprovação de tais projetos. Portanto, de forma sucinta, acredito eu que a Câmara, de maneira geral, tem produzido a contento, comparando-se naturalmente a outras casas legislativas que nos merecem todo o respeito, mas Campo Formoso efetivamente está alguns anos luz à frente de outras câmaras municipais da região.
Bom, trazer o vice-líder também da bancada de oposição aqui para o nosso bate-papo, o vereador Juraci Custódio, Juraci Cara Feia. E a visão que o senhor tem, então, desse primeiro período legislativo, esse primeiro semestre, esses primeiros 6 meses aí à frente da Câmara, ou melhor, à frente não, como vereador e também fazendo parte da bancada de oposição. E a sua visão, enfim, desse trabalho do Legislativo de Campo Formoso. Boa tarde.
Boa tarde, Marcário. Boa tarde, Marconde. Leandro. Cumprimentar aqui meu irmão Javas Cara Feia, que me acompanha nessa entrevista. Está ali devido às medidas sanitárias. Cumprimentar o povo de Campo Formoso, em especial o povo da minha região, de Laje dos Negros. Em tempo que cumprimento também aqui o nosso líder da bancada de oposição, um vereador que tem desempenhado um papel exemplar e excelente naquela casa, o vereador João Pedro. Muito boa tarde. Cumprimentar também o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adolfo, o líder político do nosso grupo, Ismael Pereira, a ex-prefeita Rose Menezes, e todos os nossos colegas de bancada, vereador Rifran, Arlivan, Vonei, o presidente da casa, Vascondes, e a vereadora Ildinha, e o vereador Adailto também. O que nós vemos no decorrer desse primeiro semestre é que a Casa Legislativa tem desempenhado um papel crucial para manutenção e da gestão municipal, de forma que todos os projetos que são levados até aquela casa, sendo do interesse da população, sendo para o benefício do povo de Campo Formoso, a nossa bancada, a bancada de oposição, está ali presente e sempre apta a votar em qualquer que seja o projeto. Então, nós vemos que a Câmara Municipal de Campo Formoso desempenhou um papel de excelência, de forma que todas as situações que foram levadas até aquela casa, nós, enquanto vereadores, seja de situação, seja de oposição, ficamos a par e atentos e aprovamos todas as demandas.
Trazer o Marconi Nunes também aqui para o nosso bate-papo, a nossa entrevista hoje com o líder e o vice-líder da oposição na Câmara de Vereadores de Campo Formoso, João Pedro e Juraci Custódio, Juraci Cara Feia. Marconi.
Vereador João Pedro, qual o tipo de oposição que o senhor faz hoje na tribuna, uma vez que o senhor é combatível com relação ao que enxerga na política de Campo Formoso e muitas vezes tempestivo, eufórico e sobe o tom da voz, despertando até um certo clima entre os seus adversários, em que muitas vezes muita gente lhe tem como um opositor ferrenho.
É, de fato, Marconi, se deve primeiro ao nosso estilo, né? Eu, em razão da atividade profissional que exerço, especialmente da minha especialização, o combate, né, sempre foi um estilo que preservo da minha atividade profissional e trouxe para a tribuna da Câmara. E mais além, né, pela indignação do atual cenário em que Campo Formoso hoje vive. Se Campo Formoso efetivamente permanecesse no caminho certo, como outrora estava, pelo menos até dezembro do ano passado, tenho certeza absoluta que não haveria razões para nós nos indignarmos. Então, a nossa postura, a nossa posição, a nossa forma de falar e de combater é justamente pela indignação em que o município se encontra no atual momento. Para que você tenha ideia, houve recentemente, dentre as inúmeras provocações que a bancada de oposição realizou, inclusive com representações junto ao Ministério Público, com ações populares ajuizadas, o último fato é o da ausência de distribuição dos kits de merenda escolar. Nós tivemos, veja, a população de Campo Formoso, que acionar a justiça através de uma ação popular para que o município fosse compelido a distribuir esses kits, né? Surpresa nossa, se coincidência ou não, após o nosso ajuizamento, alguns kits, poucos kits inclusive, começaram a ser distribuídos, mas muitos povoados, muitas entidades escolares, instituições escolares não receberam. Tanto é que eu ouvi agora há pouco aqui no ouvinte online mais uma reclamação da ausência de kits. Então, qual é o instrumento que nós temos na condição de vereador de oposição? Fiscalizar o gestor. Na medida que o gestor não cumpre com o seu mistério, com a sua obrigação, com o seu papel, com a aplicação regular e indispensável do erário público, nos cabe a fiscalização, utilizando todos os instrumentos legais que está a nosso alcance. Portanto, é desta forma com que nós agimos, essa nossa postura de combate é absolutamente consequência do atual momento que Campo Formoso vive. Um fator especial que eu também quero retratar aqui, em fevereiro nós fizemos, encaminhamos um ofício à gestão municipal, ao prefeito e à secretária de educação, está aqui em minhas mãos, foi recebido no dia 23 de fevereiro, em que à época a gente já solicitava providência do município acerca da apresentação de uma proposta de retorno das aulas, seja presencial, semipresencial, que é a híbrida, ou a modalidade remota. Nos foi encaminhada à época, depois de uma provocação do Ministério Público, uma proposta pedagógica, só que efetivamente não foi posto em prática até o momento. Tanto é que o governo do Estado já determinou o retorno das aulas e a Prefeitura de Campo Formoso ainda não estabeleceu um mecanismo de retorno. A perspectiva aí, pelo que se ouve dizer, só em setembro. Ora, ao longo desses 7 meses, o município não buscou, baseado nessa proposta pedagógica que nos encaminhou, colocar na prática? Então, são essas razões que nos deixam indignados.
Pergunta ao senhor, isso não cria um desgaste pessoal em criar cada vez mais uma rivalidade? Seriam adversários ou inimigos políticos? Como é que o senhor se vê?
Eu não tenho prefeito como inimigo, a não ser que ele me tenha como tal, né? O que seria um absurdo. Na medida que um ente político, um ente público, não admite críticas, críticas estas que em nenhum momento atingem a honra dele, então o amadorismo não é de quem critica, e sim de quem não consegue receber as críticas. Prova maior é que eu me relaciono extremamente bem com a bancada de situação, tenho um relacionamento de respeito com o vereador Júnior Nascimento, tanto é que nós temos nossos embates na tribuna da Câmara, mas passada aquela fase da euforia, né, do entusiasmo, do discurso inflamado, em nenhum momento isso vem atingir a nossa boa relação. Agora, se o gestor não está preparado para ouvir críticas, amigo, então ele nem deveria entrar na vida pública. Você vê hoje, em todas as esferas, seja federal, estadual, todos estão sujeitos a críticas da bancada de oposição, do próprio cidadão. Então não vejo por que me ter como inimigo, diante, muito embora tenha essa postura aguerrida, o que é típico, né, da tribuna, quem acompanha sabe que não é uma particularidade minha. Cada qual tem seu estilo, mas não quero crer que o gestor atual me tenha como inimigo, né? Não quero crer.
Bom, 1h25, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias com o líder e o vice-líder da bancada de oposição na Câmara de Vereadores, João Pedro, e Juraci, custódio Juraci Carafeia. Eu queria só voltar aqui ao líder da bancada de oposição, vereador João Pedro, para falar sobre uma questão que o senhor levantou aí sobre o retorno das aulas. O município, ele está com aulas, no caso, no sistema online, o senhor tem acompanhado, o senhor disse que não voltou, que só volta em setembro, mas setembro volta presencial. Ou qual a informação que o senhor tem nesse sentido?
Essas informações foram ditas aqui pelo próprio gestor e pela secretária diante da indefinição do retorno das aulas presenciais. As aulas remotas efetivamente estão acontecendo. Pelo menos as informações que nos chegam são essas. Agora, há que se registrar que também de uma forma precária. Havia um compromisso nesta mesma proposta pedagógica que eu tenho em mãos no nosso gabinete de que os alunos receberiam aulas neste momento de pandemia, ou em momento anterior, via rádio. Me parece que a Rádio 98 aqui não transmite aulas do município via rádio, mas consta na proposta. Consta lá também que os alunos receberiam kits, né? No sentido de permitir, através desse material, um acesso melhor às informações. A questão da informatização, eu já havia denunciado isso na tribuna, é uma vergonha, os professores não têm qualquer suporte, seja de equipamento, que foram inclusive prometido, tablets, notebooks, nada disso chegou às mãos dos professores. O colega vereador Juraci, que é professor, tem inclusive mais profundidade no tema do que eu. Então, é o não cumprimento daquilo que foi estabelecido na proposta pedagógica para o ano 2020 e 2021. Então, são essas as cobranças. Quando eu digo que o governo do estado já definiu, inclusive, o retorno das aulas presenciais, ou semipresenciais, melhor dizendo, em dias alternados, o município até agora, pelo que eu saiba, não definiu a retomada dessas atividades escolares. Daí porque as nossas cobranças.
Bom, 1h27, Leandro pergunta do ouvinte pelo 988370675, nós estamos conversando com o líder da bancada de oposição e o vice-líder João Pedro e Juraci Carafeia, Juraci Custódio. Leandro.
Tem uma pergunta direcionada ao vereador João Pedro, o líder da oposição, bancada de oposição. A mensagem do ouvinte, do Ademir, é direcionada a essa questão de estradas, rodagens, reparos, consertos, enfim. Ele questiona aqui e se o vereador pode, de alguma forma fazer solicitação, enfim, em relação à estrada de algodões dos Pauzinhos, pessoal com muita dificuldade de tráfego por lá. Ele queria saber a viabilidade da indicação do vereador João Pedro em relação a esse assunto.
Veja, estendo um abraço ao Ademir. Dizer que é mais uma ausência do município no que se refere à recuperação de estradas vicinais, interior afora. A região de Tuiutiba é um exemplo disso. O único trecho que foi feito foi que liga Tuiutiba até Araras, mas não de forma completa. Fez alguns trajetos, outros não. Essa referência foi feita aí da estrada de algodões. É outra ausência do município. Me lembro muito bem que lá estive na época do patrulhamento, conversando com o colega Ademir, e haviam duas máquinas por lá. Para surpresa nossa, uma veio embora, a outra não sei se ainda permanece fazendo serviço. Mas enfim, a estrutura que se deixou na Secretaria de Infraestrutura, com patrols funcionando, com retroescavadeira funcionando, com pá carregadeira funcionando, e efetivamente não vemos as realizações, é algo que também nos deixa extremamente preocupados. Ontem acompanhei a live na condição de vereador, de ente político, necessariamente tive que acompanhar virtualmente, e vi ele anunciar que chegou uma moto niveladora, espero que isso venha contribuir aqui, se resolva essa problemática das estradas. Agora, se resolva efetivamente não fazendo aquilo que foi feito a toque de caixa na campanha do ano passado, em que foram prometidas estradas, asfaltos, e hoje aqui os amigos que me ouvem lá de Puxadeira, Baixio, Corrada Ponta, Formosa, Pouso Alegre, sabem o atual estado que está aquela estrada. Depois da terraplanagem, nada mais foi feito, vieram as chuvas e buraco novamente, retrocedeu ao que era antes. Laje dos Negros, acredito também, o vereador colega Juraci vai transmitir as informações. Ou seja, são promessas que, no primeiro momento, iniciaram-se as obras, mas que, na prática, a população ficou a ver navios, porque efetivamente não se concluiu.
Vereador Juraci Carafeia, no primeiro semestre desse seu primeiro mandato, o que o senhor pontuou principalmente de reivindicações para a região de Lajes dos Negros?
Marcondes, a região de Lajes dos Negros é uma região grande e carente da intervenção do município, intervenção da gestão municipal. Dentre elas, nós estivemos sempre cobrando aquilo que a população nos procura e nos pede, e aquilo que nós, enquanto representante público, enquanto edil, enquanto vereador e morador daquela comunidade, possamos estar ali vendo e cobrando na tribuna da Câmara. Um dos projetos que chegou naquela casa do Executivo Municipal, que trouxe bastante desejo e anseio daquela população, é em relação à subprefeitura. E ali, a bancada de oposição, eu falo em meu nome de vice-líder da bancada, em nome do líder da bancada de oposição, vereador João Pedro, e a todos os edis da bancada de oposição, que são a favor, e nós estamos sempre buscando o melhor para esse projeto. Mas não vai ser da forma que o projeto chegou lá, de se fazer uma subprefeitura por fazer, para se ter somente lá o nome de subprefeitura, e essa mesma subprefeitura não poder atender as demandas daquela comunidade, daquela região, no qual nós estaremos protocolando agora, com a queda das taxas da Covid, uma audiência pública sobre esse projeto da subprefeitura, para que a população saiba, para que a população venha discutir realmente o que é esse projeto. Porque um projeto de subprefeitura, que não tem nesse mesmo projeto uma dotação orçamentária, do que se vai ser o subprefeito se ele não tem a opção de nem o poder de comprar sequer um saco de cimento? Ficar tudo dependendo da prefeitura. Então, a subprefeitura precisa que ela venha a ser feita lá de Negra, é um anseio da população. A bancada de oposição está ligada nisso, está ciente, está a favor. Mas que seja feito um projeto que venha realmente trazer diferença, trazer benefício para a população de Lajes dos Negros da região. Não somente um projeto para ser aprovado, para se instalar como enfeite, simplesmente como cunho eleitoral de dizer que se tem uma subprefeitura. Mas essa subprefeitura que será aprovada, com certeza, porque a oposição tem maioria de vereadores na casa e é desejo da oposição que esse projeto seja aprovado, mas que venha realmente trazer benefícios para a população de Lajes dos Negros.
Nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias com o líder da bancada de oposição e o vice-líder na Câmara de Vereadores de Campo Formoso, o vereador João Pedro, e o vereador Juraci Custódio, Juraci Carafeia, fazendo aí um balanço deste primeiro semestre da Câmara de Vereadores de Campo Formoso. Eu vou fazer uma pergunta aqui para os senhores. O vereador João Pedro já está no início do terceiro mandato, o vereador Juraci Custódio, Juraci Carafeia, está aí no início do seu primeiro mandato. É claro que o vereador tem o papel de aprovar leis, projetos, apresentar indicações, fiscalizar o executivo, mas o povo elege cada vereador com o intuito de que estes os represente. E aí eu pergunto para os senhores, fora desse contexto que colocamos aí, como é que os senhores têm colocado aí o seu mandato no sentido de buscar atrair, e fora dos limites do município, atrair recursos, programas, trazer de alguma forma, colocando o mandato dos senhores nessa representação popular, para que esses recursos, esses projetos, programas possam chegar então aos munícipes campo-formosenses? Vereador João Pedro.
Veja, Macário, eu tenho muito orgulho, naturalmente, quem faz essa avaliação do nosso mandato é a população. Prova é que já estamos no nosso terceiro, fui 3 vezes conduzido à Câmara, mas não posso aqui deixar de fazer referência às nossas conquistas, especialmente ao longo do último mandato, né, tendo à frente do município a prefeita Rosa Menezes. Irei aqui pontuar rapidamente a minha região, mas para que você tenha ideia, para a comunidade Corral da Ponta, nós levamos para lá a ampliação do Colégio Rondon, construímos uma praça tão desejada para aquela comunidade, calçamos ruas,
Através da emenda do deputado José Nunes, consegui um trator para a associação daquela comunidade. Para Baixio, levamos um ponto de saúde, né, que há muitos anos se desejava, mas graças ao meu pedido e à sensibilidade da ex-prefeita, implantamos lá um posto de saúde, haja vista que Curral da Ponta era sobrecarregado. Além do posto de saúde, levamos uma ambulância, que até pouco tempo atrás estava sem funcionar, estava abandonada lá no pátio do colégio de Baixio, mas foi uma conquista nossa. Levamos também para a comunidade Puxadeira a construção de uma praça, que não houve tempo efetivo da prefeitura concluir, mas iniciamos, está quase 80% pronto. Através do nosso pedido, houve a aquisição de um terreno pela prefeitura e a licitação da construção de uma quadra poliesportiva, fato inclusive que pedi ao líder do governo, vereador Júnior Nascimento, que verificasse junto à Caixa Econômica Federal os recursos para que efetivamente fosse construída essa quadra, já que houve a aquisição do terreno e a licitação. Em Tuiutiba conseguimos a reconstrução ampla, a reforma ampla do colégio, que tem o nome do colégio, não, do posto de saúde, da unidade de saúde, tem o nome do meu avô, João Pedro Dias, com muito orgulho, João Biode. Conseguimos calçar 14 ruas na gestão da ex-prefeita, também ao nosso pedido, em colaboração do atual presidente da Câmara, o vereador Vasconde Gomes. Levamos um sinal de celular através de um reforçador de sinal que, infelizmente, passados 7 meses, a prefeitura ainda não restabeleceu esse sinal de celular. Para Boa Esperança, levamos o sistema de água, acabando de uma vez por todas com o sofrimento daqueles moradores. Para Vanvana, construímos uma praça tão desejada, corrigimos o problema de esgoto que corria a céu aberto na praça de Vanvana, além de calçamentos. Então, são inúmeras realizações ao longo desse nosso mandato, que muito me honra, muito me orgulha, e na medida que temos essa oportunidade junto ao Executivo, quando não, através dos nossos representantes, seja ele o deputado, o presidente da Assembleia, Adolfo Menezes, seja ele o deputado federal Zé Nunes, que inclusive, quero aqui em primeira mão noticiar, que já encaminhamos a documentação da Associação de Várzea para que seja contemplada com a entrega de uma retroescavadeira. Portanto, cumprimos o nosso papel, além, naturalmente, de quando estamos na oposição, buscamos fiscalizar a gestão.
Vereador Juraci Custódio, Juraci Cara Feia.
Macário, nós, nesse primeiro semestre de mandato, temos, acredito que, aprovação do povo, pelo que a gente é ouvido nas redes sociais, no dia a dia de estar ali em Lajes dos Negros e região, até mesmo aqui na sede. Buscamos sempre ser o porta-voz do povo, da nossa comunidade, ali na tribuna, ou na representação do nosso líder político, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado Adolfo Menezes, no qual não mede esforços para trazer benefícios e obras para a nossa região de Lajes dos Negros. Estamos em conversa. Nesses primeiros 6 meses, devido à pandemia, não podemos assim dizer que trouxemos algo específico, mas estamos em busca de sempre melhorar a nossa região de Lajes dos Negros, que é uma região carente. Quando eu digo Lajes dos Negros, engloba toda a região ali, que vai Gameleira do Dida, Molongu, os Três Sangradores, Barroca, Alagadiço, as Casas Novas, Patos, Três Patos, o Pedra, Pacuí, Bebedouro, Buraco, Queixo Dante, inúmeras regiões, Saquinho, Poço da Pedra, várias e várias comunidades que são carentes e necessitam do poder público municipal. Não podemos negar que a ex-gestora Rosa Menezes fez um excelente papel, porque em quase todas as comunidades que temos ali na região de Lajes dos Negros tem algo feito pela mesma gestora. E sem poder citar que os pontos de saúde e várias outras obras, aqui inclusive através desse nosso líder, o vereador João Pedro, incansável, que trabalha por demais, ali em Gameleira do Dido, nossa região, foram feitas várias e várias obras. Então, eu, enquanto vereador da comunidade de Lajes dos Negros, nesses primeiros 6 meses, busco sempre representar e ser uma voz do povo de Lajes na Câmara, no uso da tribuna, ou seja, em qualquer situação que for.
Bom, e a expectativa para o segundo semestre dos senhores? Uma vez sendo oposição, só tem apenas o papel de cobrar e fiscalizar, mas junto ao governo do Estado, inclusive, vereador João Pedro, uma reivindicação que o senhor fez para a região de Baixio, para o encascalhamento, houve mudança de planos, porque foi anunciado o asfalto. Seria a mudança de projeto para a outra área de Baixio, a Socotó, cortando ele por dentro, por Poço do Zé Ruxinho, Campo de Fora, está em aberto ainda essa obra.
É um sonho nosso, né? Hoje, aquela região de Baixio, Puxadeira, margeando ali as comunidades de Abóbora, Pitiá, Angico, Boi Morto, Cerrado, Campo de Fora, Caldeirão Verde, Rodrigues, é uma região extremamente enorme, né, que sofre essas dificuldades no acesso das pessoas à sede do município. O ano passado, para você ter ideia, a prefeita fez um melhoramento substancial nessa estrada que liga a sede aqui do município a Curral da Ponta, que chamam a estrada da ladeira Aldeia Velha, e que havia, que há, na verdade, um desejo nosso de que as melhorias sejam realizadas através de uma parceria com o governo do estado e o deputado Adolfo Menezes. Mas tudo em seu tempo. Ele acabou de anunciar uma grande obra, talvez uma das maiores obras, que é o asfaltamento de Tiquara à Brejão da Caatinga, envolvendo aí recursos da ordem de mais de 30 milhões, né? A expectativa é que gira em torno disso, são 33 quilômetros. Mas acredito que em breve ele nos trará boas notícias, no sentido de contemplar, de honrar aquilo que eu havia me comprometido. Tenho certeza que poderei contar com o deputado Adolfo em todas as esferas, no sentido de que a gente possa fazer essa estrada assim que houver sinalização do governo do estado para contemplar toda aquela região, que, conforme disse, reafirmo, realizamos muito, fizemos muito, mas sempre há algo a fazer e continuaremos lutando por essa estrada.
Bom, 1h49 para a gente finalizar. Eu vou passar então a palavra aí ao vereador, vice-líder da bancada de oposição na Câmara de Vereadores, Juraci Custódio. Juraci Carafeia, muito obrigado pela sua presença, fique à vontade.
Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesse importante jornal, telejornal, que é ouvido por toda a região. E a nossa expectativa para esse segundo semestre é que o Executivo Municipal escute as indicações, veja as indicações feitas por todos os vereadores daquela bancada, os 15 que estão ali naquela casa legislativa. Para vocês terem uma ideia, a primeira indicação, a indicação 01 de 2021, foi para o encascalhamento da estrada do Salitre, seja pelas duas vias ali, que vai pelo Paqui e outra que vai pelo Queixo Dante, pelas Areias, feita por um vereador da situação. E essa indicação não foi feita. A indicação 001, até o momento, as estradas continuam em péssimos estados. Peço também, vejo que esse segundo semestre seja feito, solucionado em relação ao CRAS, que não tem equipe volante, em relação aos kits de alimentação, kits de merenda, kits esse que a região de Lajes Negros ainda não recebeu. Nem o colégio Rosalvo, nem o colégio José Ferreira Jatobá, ali de Gameleira do Dida. E as escolas pequenas da região também não receberam. E, falando na educação, nessa pandemia, a desigualdade social ficou mais explícita ainda, porque nós não temos sequer os coordenadores ou diretores têm um carro disponível para entregar as atividades aos alunos, esses alunos que não têm acesso à internet, aos alunos que não têm celular. Então, aqui eu espero que nesse segundo semestre seja feito algo relacionado a isso, à educação. No mais, só agradecemos a Deus. Pedimos que eles nos guiem e nos iluminem nesse novo semestre.
Ok, muito obrigado, vereador João Pedro, líder da bancada de oposição. Muito obrigado também.
Eu que agradeço a oportunidade, Macário, Marconi, Daniel, ouvintes da rádio, dizer que continuamos sempre firmes e fortes, defendendo os interesses da população de Campo Formoso, seja como situação, seja como oposição. Não poderia daqui deixar de fazer uma reflexão, pedir à população de Campo Formoso. Ontem, ao assistir a live do gestor municipal, eu acompanhei de forma bem ouvindo as palavras.
Atento.
Bem atento, obrigado pelo complemento. E aí me deparei com uma fala contraditória do deputado Elmar Nascimento. Nos anúncios lá, através dos termos de autorização, imaginei que fosse concedido lá ordens de serviço, mas o que vimos foram termos de autorização de projeto, enfim. Mas ele noticiou que, havendo os recursos, sendo liberados os recursos dos precatórios do Fundef para o município de Campo Formoso, parte desse recurso será destinada à construção da chamada Cidade do Saber. Veja a população de Campo Formoso. Essa
essa seria uma escola em que iria se concentrar todas as unidades de ensino em um só lugar. Só que, pasmem, ele usou aqui, abre aspas, iria construir a Cidade do Saber. A Cidade do Saber vai fechar todas as escolas da sede do município e os prédios serão vendidos. Palavras do deputado. Ora, na medida que o atual gestor critica veementemente a forma transparente com que a prefeita realizou a venda de alguns terrenos, ele ontem disse em alto e bom som que a Cidade do Saber irá fechar todas as outras escolas da sede para concentrar em um único lugar e que essas escolas fechadas serão vendidas. Então é o paradoxo, é a contradição que nós vemos nesses discursos do grupo adversário e que nos faz refletir. Até que ponto você deve valorizar as promessas, quando em verdade o que vemos é um propósito único de se autopromover quando efetivamente a população não vê o retorno positivo dessas obras. Ontem mesmo foi feita a inauguração de um complexo portal da entrada da cidade, e o que eu vi ali, na verdade, é a forma complexa com que eles terão que explicar à população que será aquilo, porque 200 metros tem uma linha férrea. Como é que vai se construir um parque ali sem qualquer estrutura? Então, o que nós queremos é seriedade com as propostas, é que efetivamente as promessas de campanha sejam honradas e que não fique a população sofrendo como hoje está Campo Formoso, que há quase 8 meses nada se vê desse município, dessa gestão atual. Então, agradeço pela oportunidade, quero aqui dizer que a partir de semana que vem já retomamos os nossos trabalhos. Quero aqui, de público, parabenizar a atual presidência da Câmara de Vereadores. Todos são sabedores que ao longo dos últimos 8 anos tive minhas diferenças com o vereador Vasconi Gomes, mas temos que reconhecer que o trabalho que o mesmo vem desempenhando à frente da Câmara é um trabalho extraordinário. Então, me despeço, agradeço a todos pela oportunidade, um forte abraço.